Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Renan Calheiros será o relator no Senado da proposta que amplia a isenção do imposto de renda. Comissão mista aprova relatório de MP sobre tributação de aplicações financeiras. Plenário analisa projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. Boa noite. O projeto da Câmara dos Deputados que isenta do imposto de renda quem ganha mensalmente até R$5.000 será discutido apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, antes de ser analisado pelo plenário. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, repórter Alexandre Campos.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será o relator do projeto que isenta do pagamento do imposto de renda a partir do ano que vem quem ganha mensalmente até R$5.000. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Antes de ser votada pelo plenário do Senado, a proposta será analisada apenas pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde será discutida em 4 audiências públicas. Presidente do colegiado, Renan Calheiros, lembrou que o regimento do Senado permite alterações de redação e supressões no texto sem que a matéria necessariamente volte para a Câmara dos Deputados.
Nós vamos fazer uma tramitação rápida no Senado. Eu acho que não demorará 30 dias, o que é muito pouco diante dos 7 meses que demorou a tramitar na Câmara dos Deputados, e nós vamos envolver a sociedade nesse debate, o governo e todos que puder, de uma forma ou de outra, contribuir para que o Senado faça o que de melhor tem o que fazer com relação à isenção do imposto de renda.
O projeto também reduz o imposto para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Por outro lado, a proposta prevê a tributação em 10% pela distribuição de lucros e dividendos de uma empresa para uma pessoa física num valor mensal superior a R$ 50.000. Além disso, os rendimentos anuais superiores a R$ 600.000 serão tributados numa alíquota progressiva de até 10%.
O plenário do Senado analisa projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. O texto prevê, entre outros pontos, uma identificação nacional para cada estudante e uma plataforma que une dados sobre escolas e qualidade do ensino. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a votação do projeto de lei complementar representa uma oportunidade histórica para o país. Segundo o parlamentar, o novo sistema dará base legal e organizacional para integrar as políticas educacionais da União, dos estados e dos municípios, superando a fragmentação que comprometeu a execução de metas anteriores.
O Plano Nacional de Educação de 2014 previa 20 metas. A maioria delas não foi cumprida. Por que que não foram cumpridas as metas? Porque faltou coordenação, faltou cooperação e faltou continuidade. Cada ente federado, União, estados e municípios, caminhou por conta própria com políticas desconectadas e desiguais.
O presidente da CPMI do INSS afirmou que Fernando Cavalcante não esclareceu o enriquecimento durante o depoimento desta segunda-feira. Para o senador Carlos Viana, o grupo-alvo da investigação está muito bem organizado. Repórter Pedro Pincer.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que o depoente não conseguiu explicar como aumentou o próprio patrimônio dezenas de vezes em poucos anos. Fernando Cavalcante foi convocado pela CPMI por ter sociedades com o advogado Nelson Williams e ser próximo de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A comissão constatou que o padrão de vida de Cavalcante é incompatível com a sua renda. Para Viana, o depoimento mostrou que um grupo muito bem organizado está sendo desvendado.
Está, a meu ver, muito bem demonstrado pela quebra do sigilo das informações financeiras que nós temos, de que ele é apenas uma parte de todo esse esquema. A Polícia Federal já o investiga como um suposto laranja e os dados estão mostrando que ele realmente não tem lastro naquilo que está colocando como sendo um patrimônio próprio.
Carlos Viana também afirmou que a CPMI está dando respostas à população brasileira sobre as influências políticas e as responsabilidades dos investigados e dos órgãos de controle em relação às fraudes na Previdência. O empresário compareceu à CPMI com o direito de ficar em silêncio, resguardado por uma decisão do STF, em caso de perguntas cujas respostas pudessem ser consideradas autoincriminatórias.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou maior participação dos parlamentares governistas nos trabalhos da CPMI do INSS. Segundo ele, a maioria dos requerimentos de convocação de testemunhas tem partido da oposição. Girão destacou que um dos principais objetivos desta comissão de inquérito deve ser a recuperação dos valores desviados dos cofres públicos.
Eu acredito que quem foi roubado deve receber em dobro. Sim, é o Código de Defesa do Consumidor, mas foi feito um acordão com a presença de AGU, de STF, de outras entidades, que não foi bom para os pobres. Não é esse o governo que diz proteger os pobres? Pois não protegeu.
Saberes indígenas e quilombolas devem ser considerados na educação profissional e tecnológica. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou uma proposta que exige que o poder público leve em conta os saberes e as necessidades dos povos indígenas e quilombolas na oferta da educação profissional e tecnológica. O projeto do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, foi relatado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim ressalta que o ensino técnico abre uma oportunidade de mudança de vida.
Que esse projeto fala disso. Ele coloca a oportunidade de indígenas e quilombolas, que são um setor, todos nós sabemos, muito pobre, muito vulnerável no nosso país, a garantia do ensino técnico.
Outro objetivo da proposta é o fomento à expansão da oferta de educação profissional e tecnológica a partir das realidades regionais para comunidades indígenas e quilombolas. O projeto passará por nova votação na Comissão de Educação antes de seguir para a Câmara.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu o uso de tecnologias de monitoramento cerebral em UTIs neonatais. Especialistas destacaram que o acompanhamento digital pode reduzir sequelas e melhorar a qualidade de vida dos bebês. Repórter Henrique Nascimento.
Especialistas defenderam no Senado a ampliação do uso de tecnologias de monitoramento neurológico em UTIs neonatais. A audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais mostrou que o acompanhamento cerebral de bebês prematuros e de alto risco pode evitar danos permanentes ao sistema nervoso e melhorar o desenvolvimento infantil. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu o investimento em pesquisas e inovações nacionais para fortalecer a saúde neonatal no país.
Desenvolver tecnologia nossa, nacional, e a gente depois exportar. Não só salvarmos os nossos meninos, as nossas famílias, mas a gente também exportar tecnologia.
Mãe de uma criança que passou por tratamento intensivo, Michele Manzoni, defendeu o uso de tecnologias para evitar sequelas em bebês.
É extremamente importante a criança ir para a escola e ela conseguir falar o que acontece, né? Então a gente está falando de uma criança que consegue se proteger. Então tudo isso eu sou grata ao monitoramento cerebral e eu recebi isso no SUS.
Todos os anos, cerca de 10 milhões de crianças no mundo nascem com alto risco de lesão cerebral.
A comissão mista que analisa a medida provisória 1303 de 2025 aprovou por 13 votos a 12 o relatório do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. A MP foi editada pelo Executivo como uma forma de compensar a revogação do decreto do presidente Lula, que previa a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Entre as negociações para aprovar a MP na comissão, o relator manteve a isenção de impostos para emissões de títulos, como as letras de crédito agrícola, conhecidas como LCA, e as letras de crédito imobiliárias, conhecidas como LCI. O relatório ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até quarta-feira, quando a MP perde a validade. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.